Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
E 8 está começando o Gabriela Esportiva desta terça-feira, dia 26 de maio de 2026. Uma ótima noite para você do trabalho, para você que está saindo do trabalho agora, bom descanso, tá? Para você que está saindo para trabalhar, tem um ótimo trabalho, muita luz e muita proteção para você. Para você também, tá? Rapaziada de casa, muito obrigado pelo carinho, pessoal do volante, a você do carro aí, obrigado pela carona, tá? Vamos lá começar o programa de hoje, vamos às manchetes desta terça-feira. Delegação do Vitória embarca para Natal. Atlético Mineiro e Atlético do Paraná decidem Copa Brasil Sub-17. Jogador acusado de violência doméstica é solto. Galvão Bueno troca de casa e valor de contrato para a Copa, né? É, para chamar atenção aí na Copa. Messi escapa de lesão, mas alerta, segue ligado. Primeiro adversário do Brasil na Copa anuncia a convocação. Bahia é o time que mais sofreu gols como visitante no Brasileirão. Aí, o Bahia, né? Sob o comando de Rogério Ceni, Ancelotti chega à Granja com Marina nesta quarta-feira. Essas e mais as informações do Campeonato Brasileiro, um jogo de ontem, Libertadores das Américas, né? E também Copa Sul-Americana, né? Agora, né? E amanhã tem Copa do Nordeste, agora no Gabriela Esportiva, comigo, com Júlio César e com o Fred Menezes. Zé ainda está em recuperação. Estamos aqui torcendo pela sua saúde, viu, meu irmão? Tudo de bom para você. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria, que está em casa nos ouvindo. Boa noite aí, os ouvintes, Gabriela Esportiva. Você sabia que pela primeira vez, o Real Madrid não cedeu nenhum jogador para a seleção da Espanha para a disputa de uma Copa do Mundo.
Eu estava vendo isso ontem.
Pela primeira vez aconteceu esse feito.
Inclusive tinha um zagueiro que todo mundo pensava que ele ia ser convocado e ele não foi, né?
E isso tudo por conta dos acontecidos, né? No Real Madrid, o time em baixa, muita confusão, muito problema fora e dentro de campo. Disso,
muitos jogadores também que não são espanhóis também, né? Qualquer forma.
Mas tinha lá dois ou três que poderiam servir a seleção, mas claro. É aquele negócio. O ambiente estava tão conturbado no Real Madrid que o treinador decidiu deixar o pessoal de fora, porque é aquele negócio, Fredão. Se você não tiver com a cabeça boa, você não consegue jogar. Então, você às vezes leva um jogador desse que está vivendo em um ambiente conturbado, né? E ele não...
Ele não está vivendo um momento de qualquer forma.
Ele não consegue
atuar bem.
Você deixou de levar um jogador que poderia te ajudar, achando que aquele... Né,
ia se recuperar
na Copa, que ia ser outra coisa na Copa, e na realidade não foi, e se acabou perdendo.
É um risco, né? De qualquer forma.
Então... O Real Madrid acabou ficando de fora dessa lista.
O treinador preferiu não convocar, né, jogadores que já estavam acostumados a ser convocados em nomes do Real Madrid, né? O foco do treinador, do técnico, né, ele preferiu apostar em uma base consolidada aí com jogadores diferentes de clubes, né? O grande destaque aí foi para o rival Barcelona, que excedeu 8 nomes, né? Isso deixa. E também, justamente, é óbvio que ele não vai falar isso para a imprensa, mas é justamente o que o Júlio está falando aí. Houve muita confusão.
Eles estão usando o. Como é que se diz? A desculpa de que está renovando. Se você pegar a seleção da Espanha, é uma seleção formada por jogadores novos. Inclusive, companheiros da imprensa espanhola e da imprensa de toda a Europa, né, tomaram um susto quando foi divulgada a lista de convocados da seleção da Espanha. São jogadores novos, como o Tony falou. São jogadores novos, jogadores que não estão acostumados a vestir a camisa da seleção, mas que vinham se destacando em seus clubes.
É assustador para a gente, mas a gente pede isso há muito tempo na seleção também, brasileira, né? Que também colocasse, tirasse um pouco desses nomes europeus que sempre são convocados para a seleção brasileira e colocasse atletas que estão com fome de gol, com fome de bola, fome, né?
Principalmente são atletas que a gente, a grande parte da seleção brasileira, que a gente não acompanha. A gente nem conhece alguns, né? Sim. Então, claro, quem trabalha com isso vê, acompanha um e outro. Mas você não está no dia a dia. E aqui no Brasil a gente acompanha diariamente aqui os clubes brasileiros.
Exatamente.
E os atletas brasileiros.
Em 1950 foi quando o Real Madrid registrou a menor taxa de convocados, né, para a seleção. Mas assim, ainda assim teve um atleta chamado, né? O cenário de 26 de 2026 é inédito aí na história da seleção espanhola, né? Talvez aí. Bom, se a seleção espanhola for bem na competição, Fredão, parabéns para o treinador. Mas também se
teve
for
coragem de bancar, isso aí.
Também, né? Se não surtir nenhum efeito e não ter nenhum crédito nisso aí, é óbvio que ele será
o
massacrado.
Seleção espanhola.
Fredão, vou aproveitar. Boa noite para você.
Bom, boa noite, Tony. Boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes Gabriel Esportivo.
Boa noite, Zé Maria.
Boa noite, Zé Maria, né? Estamos todos aqui orando por ele aí, mas se Deus quiser, ele vai logo, logo retornar aqui à bancada. Bom, Tony, voltando aqui ao surf, né? O Brasil, a quarta etapa aí do circuito mundial de surf da WSL profissional. Ocorreu na Nova Zelândia e foi vencida pelo brasileiro Ítalo Ferreira, né? A próxima competição do calendário, que marcará a quinta etapa do campeonato, né, será realizada em Punta Roca, em El Salvador, entre os dias 28 de maio e 7 de junho, né? A quarta etapa na Nova Zelândia foi vencida por Ítalo Ferreira. O vice-campeão foi Morgan Sibilic, da Austrália. O destaque foi que Ítalo somou 17,50 na final com grandes aéreos e assumiu a liderança isolada do ranking mundial da temporada. Nós temos hoje, Tony, do primeiro ao quarto, o ranking de só brasileiros. Então você vê que o Brazilian Storm nunca esteve então na alta, né, do surf profissional, e a próxima etapa promete, né, em Punta Roca, El Salvador, na data 28 de maio a 7 de junho, e o formato contará com eventos com baterias eliminatórias, incluindo disputas diretas, logo na segunda rodada. Então, assim a gente vai dando início aqui ao Gabriela Esportiva. Também comentaremos sobre a NBA, que está na sua fase semifinal, com grandes jogos, né? E assim a gente abre aí o Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fredão. 6:16.
Gabriela Esportiva.
6:16, Júlio César. O Curitiba vence o Bahia de virada, a partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, e afunda o time do Rogério Ceni em uma crise, viu, o Júlio?
Ontem eu assisti esse jogo, né? O Bahia até estava bem. Primeiro tempo, o Bahia jogou até bem, estava vencendo a partida com um gol do Eric Pulga, que, né, se eu sou o árbitro, eu não dava aquele gol para ele, porque ele tentou cruzar, a bola resvalou no zagueiro, enganou o goleiro, entrou. Foi dado para ele. E no segundo tempo, rapaz, o Bahia já não voltou com o mesmo ímpeto, não voltou com o mesmo futebol, né? O Bahia também perdeu no finalzinho do primeiro tempo o goleiro machucado, né? O Léo saiu machucado, ele foi subindo uma bola, quando ele desceu, ele pisou de mau jeito e acabou tendo uma entorse no joelho. E entrou o João Paulo. O João Paulo é aquele mesmo goleiro que entrou na partida do Bahia contra o Remo lá na casa do Remo, né, lá no Pará, que o Bahia estava vencendo por 1-0, no segundo tempo o Remo virou para 4-1. E ontem foi a mesma coisa, o mesmo filme, a diferença só foi um gol, que não aconteceu a mais. Foi 3-1, 3-2, né?
3-2.
A diferença foi que o Bahia marcou o segundo gol e o Remo marcou 3 só. Então, ele entrou ontem, o placar estava 1-0. No segundo tempo, o Remo empatou e virou, né? E ampliou, e depois o Bahia diminuiu. Então, o Bahia até jogou bem, não sei por que caiu tanto no segundo tempo. Agora, o Rogério Ceni mais uma vez foi criticado pela torcida. Só que tem gente que está defendendo ele. Parte da torcida está defendendo. Acha que ele não é o culpado sozinho, né? Que tem que se culpar alguns jogadores. Ontem mesmo eu vi alguns torcedores criticando aí o William José, né? Pela sua atuação. Eu sei que o Bahia foi para a 8ª partida sem vitória, né? Tinham sido 7 partidas. 2 pela Copa do Brasil, 5 pelo Brasileirão. Ontem terou a 8ª partida, o Bahia sem vitória, né? E com isso o Bahia está se distanciando do pelotão de frente, né? O Bahia, que chegou a ser a quarto colocado, hoje, né, caiu, estava na 7ª posição, não sei.
E o Curitiba chegando lá.
Depois dos resultados do final dessa rodada. Eu sei que o Bahia precisa se reencontrar urgentemente com o caminho da vitória, se quiser continuar sonhando de novo com a Taça Libertadores, né? Quiser,
é verdade.
Vai ter que se reencontrar com os caminhos da vitória, com o caminho do gol, porque o negócio está feio. O negócio está feio e Rogério Ceni já alterou o time. Você vê que o Alexandre já é reserva. Ele fez algumas alterações e as coisas não estão surtindo efeito no time do Bahia. E para terminar de piorar, ainda machucou o goleiro, que vai ficar algumas semanas fora. O Ronaldo já está fora também, né? O Bahia agora vai ter que entrar com o João Paulo e um garoto da base aí nos próximos jogos.
Tem o problema do Bahia é que ele está na 8ª colocação do Brasileirão, com 23 pontos atrás, logo atrás dele, em nono lugar, tem o Cruzeiro com 23, Botafogo com 22 e Vitória com 23, né? O Vitória pega gosto e a situação do Bahia fica complicada, né, Júlio César?
O próximo confronto do Vitória, se for dentro de casa, o Vitória é bem capaz de passar o Bahia. E isso aí a torcida não vai perdoar, né? Porque
a rivalidade, né?
A rivalidade e a disparidade de investimento é muito grande para o Vitória estar caminhando em uma competição como o Campeonato Brasileiro, com o elenco que tem na frente do Bahia, né? Isso vai, o torcedor não vai aceitar isso.
Muito bem, 6h20.
Gabriela Esportiva.
6h20, Fred Menezes. Vamos falar de Sul-Americana. O São Paulo vai a campo na noite de hoje contra o Boston River do Uruguai, em busca de fechar aí o grupo C da Sul-Americana na liderança, né? O técnico tricolor, ou melhor, o tricolor está escalado aí com Rafael, Lucas, Ramon, Alan Franco, Osório e Wendel, Pablo Maia, Danielzinho, Arthur e Ferreirinha, Caleri e André Silva, Fredão.
Alguns jogadores aí, uma equipe alternativa, né? Normal até isso acontecer. O São Paulo vem de muitos jogos aí também, vem sofrendo no Campeonato Brasileiro. Mas no grupo C da Sul-Americana, o São Paulo, nesse momento, faltando somente uma partida, né? A sexta, o São Paulo está em primeiro lugar com 9 pontos, né? E o Boston River é a equipe que está em quarto, somente com 3 pontos. Então, o São Paulo, jogando dentro de casa, tem tudo para vencer essa partida de hoje e consolidar aí sua classificação na primeira colocação do grupo. Logo abaixo do São Paulo, Milionários, segundo colocado com 8 pontos, e o Orings no terceira colocação com 7. Claro, o São Paulo não pode se dar o luxo de perder essa partida, mas de qualquer forma já está classificado, né? Porque os Milionários vão encontrar com o Orings e aí qualquer resultado desse aí vai deixar o São Paulo na segunda colocação, mesmo se perder essa partida aí para a pior equipe do Grupo C da Sul-Americana.
Muito bem, Fred, 6h22. 6h22, abração para o meu amigo Carlinhos da Van, aí no Parque Boa Vista, em Itabuna, ouvindo Gabriela Esportiva. Aquele abraço, Carlinhos.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h22, meu amigo Van Bomba, em Bicaraí. Júlio César, o Grêmio recebe o Torque, né? Nesta terça-feira, às 19 horas, horário de Brasília, na Arena em Porto Alegre, né? Pela última rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. O confronto direto, Júlio, vale a liderança da chave e a vaga direta nas oitavas de final aí da competição, né? Os uruguaios lideram o grupo com 12 pontos, enquanto o tricolor gaúcho ocupa a segunda posição com 10. A matemática, viu, Júlio, é clara. Para o Grêmio, somente a vitória interessa para garantir aí o primeiro lugar e avançar direto. Para o City Torque, um empate basta para assegurar a liderança da chave, Julião.
Bom, o Grêmio agora vai ter que fazer valer o seu mando de campo, né? Vai estar jogando dentro de casa contra o Montevideo City, né? É fazer valer a força do seu torcedor e vencer a partida, já que para ele só interessa a vitória. Ele tem 10 pontos, né? Ele vencendo, ele vai a 13 e elimina qualquer risco de qualquer outro time atrapalhar a vida dele. Eu acho que o Grêmio tem time para isso, né? Não tem aquele super time, mas não tem um time ruim. Inclusive, tem um atacante muito interessante, né? Que é o Vinícius, né? É Carlos Vinícius, né?
Tá
o nome dele.
Muitos gols,
fazendo muitos gols, né? Tem um experiente William no elenco também. Então, eu acho que o Grêmio tem sim condições de vencer hoje o Montevideo City do Uruguai e chegar a 13 pontos e chegar até ultrapassar, né? Porque o Montevideo tem 12 pontos, o Grêmio vencendo é confronto direto, vai a 13, se classifica em primeiro lugar e vai para a segunda fase com a vantagem de jogar sempre a segunda em casa, né? Então eu acho que o Grêmio hoje é favorito e tem condições sim de vencer esse jogo.
Muito bem, 6h24.
Gabriela Esportiva.
6h24, Fred Menezes. O Santos vira a página aí no Brasileiro e pega o Deportivo Cuenca, né? Por sobrevivência na Sul-Americana.
É,
ele
o
precisa.
Grupo D, quer dizer, pegando aí sua última partida. O Santos vem na última colocação aí, somente com 4 pontos. Porém, se vencer a partida, o Deportivo Cuenca hoje dentro de casa, o Santos pode ainda se classificar, dependendo do resultado aí do San Lorenzo, que é o primeiro colocado com 7 pontos, que pega o Deportivo Recoleta, né? O terceiro colocado. Então o Santos ainda tem chance, vencendo e esperando um resultado aí que pode ocorrer, né? Vamos ver o que acontece. Agora ele precisa, antes de tudo, fazer sua parte aí, vencendo o segundo colocado, Deportivo Cuenca, que tem 6 pontos.
Na realidade, o importante é o Santos vencer, porque o confronto é direto. O Cuenca é o segundo colocado, o Santos é o último. Mas se o Santos vencer, ele sai de 4 pontos para 7. Joga o Cuenca na terceira posição. Então, porque o São Lourenço, ele vai enfrentar o Recoleta.
Certo.
Entendeu?
Vamos lá.
Vai enfrentar
mas
o Recoleta.
Mas o Recoleta tem 5 pontos. Se o Recoleta ganhar do São Lourenço, o Recoleta vai para 8 pontos. E aí passa.
Pode até ganhar. Pode até ganhar. Porque no futebol
tudo pode acontecer.
Tudo pode acontecer. Claro. Mas eu lembro a você que o jogo de Recoleta e São Lourenço é na casa do São Lourenço.
Sim.
Então o São Lourenço vai apostar todas as fichas, não vai querer perder
o
esse jogo.
Vai querer classificar em primeiro.
Porque vai querer classificar em primeiro.
Claro, claro.
Então esse jogo para o Recoleta vai ser difícil.
O Santos precisa, entendeu, fazer sua parte.
E o Santos precisa fazer a sua parte, não depender
coisa
mais de ninguém.
É, mas depende de um resultado que ele pode. Um resultado aí pode ser que ele perca a posição ou pro San Lorenzo ou pro Deportivo Recoleta, se o Deportivo ganhar com a margem de gols, ou depende, né? Depende, eu não sei ainda pela classificação da pontuação de gols, se o San Lorenzo perdendo essa partida, que é mais fácil ganhar e vencer, e aí o Santos vencendo tá classificado, estaria classificado.
Eu não acredito, eu
não, mas eu não estou aqui em relação a acreditar, né?
Não,
eu falando aqui em relação a...
Estou falando números. Eu não vou ficar em cima do muro, eu não acredito em uma vitória do Recoleta hoje dentro da casa do São Lourenço, eu não acredito. Eu acho que o São Lourenço é favorito. Eu
também acho.
E se ele, como ele é favorito, ele vai vencer, vai a 10.
Não.
O Santos fazendo a parte dele, como é confronto direto, o Santos vai a 7, o Cuenca fica com 6, o Santos é o segundo colocado.
Muito bem, 6-27, essa sexta rodada continua amanhã. Amanhã tem o Atlético recebendo o Porto Cabello, é o Cabello, né? Tem o Vasco recebendo o Barraca Central e tem que suar a camisa, o Vasco é preciso para continuar, né? E tem também o Botafogo visitando o Caracas, né? Esses jogos são amanhã para fechar aí essa sexta rodada da Copa.
O São Paulo joga hoje também.
São
Paulo e Boston River do Uruguai.
Já falamos. Então, o Bragantino recebe o Carabobo, né? São jogos de amanhã, são jogos dos times brasileiros, amanhã fechando essa sexta rodada, sexta da Comebol Sul-Americana. 6:28.
Gabriela Esportiva.
6:28, vamos falar de Copa Libertadores das Américas. Fred Menezes, classificado Mirassol, visita o Lanús em busca do primeiro lugar do grupo na Libertadores.
Mirassol visita o Lanús. O Mirassol vem fazendo uma Copa Libertadores aí na primeira colocação com 12 pontos, né? O Lanús com 6 na terceira colocação. O Mirassol já está classificado, né? Não depende de nada, pode até perder a partida, né? Mas vai fazer essa viagem aí, deve jogar com a equipe aí para descansar seu plantel também, porque já não tem mais nada e classificado praticamente na primeira colocação. O LDU Quito também deve vencer a partida, fazer também 12 pontos. Então, nem o Lanús tem muito interesse mais nessa última partida, né? E o Mirassol pode fazer até um empate aí e ficar classificado na primeira colocação do grupo, o que vai levar uma grande vantagem aí na disputa aí dos jogos, né,
que mas existe uma questão aí. O Lanús, ele tem 6, o LDU tem 9.
Sim.
Né? E o confronto é direto.
Sim, o LDU tem 9.
Dependendo do saldo de gol do...
Ele pega o último colocado.
O Lanús pega o Mirassol, que interessante pro Mirassol aí. Ser um empate já tá bom.
O empate já tá ótimo.
Pra terminar de consagrar, porque... O LDU tem 9 pontos. Ele vencendo, se o Mirassol perder, ele vai a 12. Ninguém
aí
sabe empata. Como é que tá o saldo de gol. Empate em pontos.
Aí empata em pontos.
Aí a gente tem que saber se o primeiro critério de desempate é saldo de gol ou número de vitórias. Né? Isso aí é que pesa na balança.
É isso aí.
E o Lanús vencendo vai a 9. Aí ele tem que torcer para o LDU perder para o último colocado.
Não,
né?
Perder ou empatar, né?
Ou empatar, porque aí não. Sacramento o LDU fora e passa.
Mas o LDU eu acho que vence, provavelmente vai vencer. E o Mirassol vai jogar fora de casa, pode até buscar um empate aí, tá tudo certo.
6:30.
Seria um bom resultado.
Gabriela Esportiva.
6:30, Júlio César. O Flamengo enfrenta o Cusco nesta terça-feira lá no Maracanã, né? Pela sexta rodada do Grupo A e da Libertadores, buscando fazer história. Líder isolado da chave com 13 pontos em 5 partidas, a equipe carioca joga para confirmar a liderança geral e estabelecer a melhor campanha do clube em uma fase de grupo do torneio continental, Julião.
Se o Flamengo já está classificado, ninguém ameaça mais o Flamengo, né? O Flamengo tem 13, o segundo tem 7, o terceiro tem 6 e o Cusco, que joga hoje contra o Flamengo, tem 1 ponto, esse aí está fora, né? O bom é o Flamengo, né, vencer para encerrar a competição com a vitória, deixar o torcedor mais tranquilo, né, e ir para a segunda fase com a vantagem de jogar a segunda partida sempre em casa. Né?
Ele pode ser até o melhor.
Não, se vencer, vai ser disparado a melhor campanha. Né? Não vai estar com a campanha 100%.
Mas tem o Independente também no grupo C, com 13 pontos, faltando uma partida. Né? O Independente briga aí também. O Rosário Central no grupo H também, com 13 pontos. Brigando para ser a primeira...
Eu acredito que, teoricamente, a gente vê um jogo fácil para o Flamengo.
Sem dúvida.
O Cusco não vai para lugar nenhum mais. Mas você sabe, esses times, quando vêm jogar aqui no Brasil, eles querem botar água no chope do time que quer fazer a festa. Né? E muitas das vezes também, o próprio Flamengo dá lugar ao time a
crescer.
A verdade é essa. Às vezes o Flamengo acha, com o time que tem, que pode vencer a qualquer momento, E aí fica fazendo aquele joguinho.
Assim, quem imaginaria que o Flamengo iria perder pro Palmeiras de 3-0 dentro do Maracanã num jogo daquele que valia 6 pontos?
É, mas aí, Tony, você tem até uma desculpa, que foi a expulsão. Porque quem assistiu o jogo viu que antes da expulsão, o Flamengo era melhor do que o Palmeiras, disparadamente. O Flamengo atacava mais, chutava mais em gol, era melhor. Se o Flamengo não tem aquela expulsão, talvez encerrasse até o primeiro tempo vencendo a partida. Mas a expulsão veio e aí desfigurou o time todo. Mas hoje, não. Hoje você vai pegar um time, né, enfraquecido.
É um time sem interesse nenhum.
Sem interesse nenhum.
Um ponto somente.
Mas você também, não é porque o time lá não tem interesse, já está desclassificado.
Ah, existe os brilhos, né, do atleta também.
Você pode menosprezar.
Não, de maneira nenhuma.
Entendeu? Então eu acho que o Flamengo tem que entrar focado e entrar para definir logo o jogo no primeiro tempo. Eu acho até que o Leonardo Jardim tem que botar força máxima, acabar com esse negócio de ah, vou fazer um rodízio. Tudo bem que o time já está classificado, mas ele tem que entrar para decidir.
Muito
entendeu?
Bem.
Porque fica feio pro Flamengo, mesmo classificado, você perder no Maracanã para um time que está em último lugar com um ponto e já é desclassificado da competição. Fica feio pro Flamengo. Você já teve a derrota de sábado, que foi um negócio vexatório. Mais de 70 mil no Maraca, você tomar 3-0 do Palmeiras.
E a cultura do futebol brasileiro não vai permitir a ele sair de um jogo desse aí e acabar.
Então, você vai pro Maraca hoje,
com o time desclassificado. Resultado ruim é muito ruim, né?
Um ponto. E você ainda perde para um time desse?
É muito ruim. Muito bem, pessoal. Amanhã segue aí a Sul-Americana com o Palmeiras recebendo o Júnior, né? O Corinthians recebendo o Platense, o Fluminense recebendo o Deportivo La Guaira, né? Tem mais aqui? Tem. O Palmeiras na quinta-feira recebendo o Júnior, né? Já falei aqui. Esses são jogos. E o Cruzeiro fechando essa sexta rodada na quinta-feira recebendo o Barcelona. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouco com o Gabriela Esportiva em sua segunda parte.
102,9 Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Estamos de volta no oferecimento de Infolays, era a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222 Ilhéus e Big Loja, a única loja da Ilhéus com a camisa da seleção brasileira. A camisa oficial da seleção brasileira adulta e criança, diretamente da Nike, Rua Dom Pedro II, no centro da Ilhéus. A Big Loja também tem calçados, roupas e acessórios. Tudo para você e sua família no crediário facilitado. Big Loja, 6h44, vamos lá, né, Júlio César, né? O Inter entra com pedido na CBF para reconhecer o título do Brasileirão de 2005, viu, Júlio? O Clube Gaúcho entregou o documento à CBF e quer ser reconhecido campeão junto com o Corinthians na edição marcada pelo escândalo da máfia do apito, né? O Inter fez um pedido formal à Federação Brasileira de Futebol, CBF, para ser reconhecido como campeão do Campeonato Brasileiro de 2005. O documento foi entregue aí ao presidente da entidade, Sami Chaud, nesta terça-feira, e reúne fundamentos jurídicos, históricos e desportivos, segundo o clube, né? Participaram da entrega o presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Roxman, e o vice-presidente de Assuntos Jurídicos, Jorge Oliveira Filho, o ex-presidente Fernando Carvalho, o conselheiro Leonardo Aquino, autor do requerimento junto ao Conselho Deliberativo, e Daniel Cravo, advogado do clube, à época e responsável técnico pelo trabalho, Julião. E aí, é uma história parecida com a do esporte, né, Júlio?
É uma história parecida com o esporte, mas o Inter, em 2005, ele disputou o Campeonato Mundial de Interclubes. Porque ele Ele foi campeão da Libertadores. 2005 ele foi o campeão brasileiro. Agora, por que essa reivindicação agora? Não tô entendendo nada aí do...
Ah, deve ter algum motivo aí.
Eu queria entender mais esse motivo, porque o Inter tá requerendo esse título. Porque campeão em 2006, 7 e 8 foi São Paulo, né? 2005 foi o Inter, que eu me lembro foi o Inter, né? Campeão brasileiro. E agora vem essa conversa aí.
Esse campeonato mundial, o Pato jogava no
Internacional. Pato jogava.
Né? Eles querem reparar, Júlio, quem considera ser uma injustiça histórica causado pelo escândalo da máfia do apito. O clube protocolou esse pedido aí na CBF, solicitando ser declarado campeão daquela edição, né? A anulação da partida. O STJD anulou 11 jogos apurados pelo árbitro Edilson Pereira de Carvalho, que sim, confessou manipular resultados, Júlio.
Verdade.
No entanto, o Inter alega que anular os confrontos de forma generalizada foi uma decisão indevida e que o clube foi o mais prejudicado na tabela. Os laudos, né, e evidências que o clube traz, o clube utiliza em um laudo parcial, apontando aí que os jogos do Corinthians remarcados, né, que geraram 4 pontos aos paulistas, não houve influência comprovada da arbitragem, né? O Colorado usa como base para o pleito o histórico da própria CBF, que já reconheceu múltiplos campeões em outros campeonatos nacionais, como em 68, e validou o título do Atlético Mineiro, 1977, e do Bahia, por exemplo, que eles querem exemplificar. Ele quer esse reconhecimento.
O pai dos burros diz aqui que o campeão de 2005 é o Corinthians. Que houve esse escândalo.
Tá pedindo,
o Corinthians, com a anulação de 11 partidas, o Corinthians ficou com a pontuação de 81 pontos e o Inter só chegou a 78.
Uhum.
Então o Corinthians passou a ser o campeão brasileiro, né?
Mas o Corinthians teve jogos anulados, porque foi jogos que foram apitados pelo árbitro que eu citei há pouco.
Sim. Não, foram anulados 11
partidas,
rodadas,
mas mesmo. 11
partidas.
11 partidas. Né, o árbitro envolvido foi o Edício Pereira de Carvalho na época, né? Que.
Ele assumiu,
né? Que participou desse esquema. Mas se o Corinthians teve alguns pontos tirados, ele ainda ficou com sobra, porque a história diz aqui que o Corinthians ficou com 81 pontos, seguido do Internacional, que ficou com 78. O clube gaúcho tenta, junto à CBF, o reconhecimento do título daquele ano. Então,
difícil, isso aí.
Eu acho meio difícil, aí tá cheirando aquela mesma confusão de Flamengo e Sport, que é um campeão de 87. Flamengo ou Sport? Zinho diz que é o Flamengo. Né? O pessoal lá de Pernambuco diz que é um Sport, que quem disputou a Libertadores foi o Flamengo. Rapaz, não, é igual aqui na Bahia teve
uma final,
se eu não me engano, foi em 98 ou foi em 99, que Bahia foi para Fonte Nova, Vitória foi para o Barradão, e aí foi uma confusão.
Até hoje não tem um campeão.
E até hoje não tem um campeão desse ano. Então, complicado agora. Vai querer não depois vai de 21 anos depois,
eu acho
você.
Que, na minha opinião, é bobagem pura.
Eu acho que o Inter tem que se preocupar em trabalhar, se fortalecer fora e dentro de campo, montar um elenco poderoso e ir pro gramado, conquistar um gramado.
Muito bem, 6h49.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, a CBF sorteou na manhã desta terça-feira, né, em sua sede, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 26. Todos os jogos estão previstos para ocorrer em uma mesma semana, sendo a ida nos dias 1º e 2 de agosto, sábado e domingo, e a volta nos dias 5 e 6, quarta e quinta-feira. As datas exatas ainda serão confirmadas pela Confederação, né? Os confrontos ficaram o seguinte: Fluminense e Vasco da Gama, o Fluminense decide em casa. Corinthians e Inter, o Corinthians decide em casa. Grêmio e Mirassol, o Grêmio decide em casa. Vitória e Atlético do Paraná, Atlético Paranaense, o Vitória decide em casa. Juventude e Atlético Mineiro, mando do Juventude. Remo e Santos, o Remo decide, Cruzeiro e Chapecoense, o Cruzeiro decide em casa, e Fortaleza e Palmeiras, né? Fortaleza decidindo em casa, Fredão tá aí.
Esse grandes jogos, né? É um momento, claro, depois da Copa do Mundo, né, Tony? Uhum. Tá muito longe ainda, mas é um campeonato que algumas equipes que estão indo mal nas competições mais importantes agora do início do ano, podem se recuperar aí com sua diretoria e sua torcida, né? Isso aconteceu o ano passado também. Agora, são grandes jogos aí, vão ter muita disputa. O Fluminense, inclusive, fez a semifinal da Copa do Brasil com o próprio Vasco da Gama. O Vasco da Gama fez a final com o Corinthians e foi derrotado. São jogos que a gente tem assistido aí, esses embates aí no Campeonato Brasileiro, porque são equipes aí, praticamente aí, quase todas, né? Se não todas, são equipes que disputam a Série A do Brasileirão, né? Então, grandes jogos teremos pela frente aí na Copa do Brasil.
6h51.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o técnico Rogério Ceni está no Bahia desde setembro de 26, né? De lá para cá, o tricolor disputou 54 jogos do Brasileirão fora de casa e sofreu 95 gols sob o comando do treinador. Os números colocam o esquadrão como um time que mais sofreu gols no Campeonato Brasileiro desde quando Ceni assumiu a equipe. Logo atrás, aparece o Grêmio com 94 gols sofridos em 57 partidas disputadas neste período, né? Bahia como visitante no Brasileirão sob o comando de Ceni, 16 gols sofridos em 8 jogos em 2023, 34 gols sofridos em 19 jogos em 2025, 32 gols sofridos em 19 jogos e em 26, 13 gols sofridos em 8 jogos, total 95 gols sofridos em 54 jogos, Júlio.
O Bahia, a gente sabe que não tem uma defesa à altura do que é o time hoje, do investimento que o time tem hoje, né? Eu acho a defesa do Bahia muito fraca. David Duarte, Gabriel Xavier, para mim o melhor jogador da defesa do Bahia é o menino, o Ramos Mingo. Na minha opinião, é o melhor jogador da defesa do Bahia, mas só que ele sozinho não pode fazer milagre. Então eu acho que o Bahia tem condição de contratar, né, defensores de uma qualidade melhor, né? Porque o bom time começa pela defesa. Começa com um bom goleiro, começa com uma boa defesa e por aí vai. E essa defesa que o Bahia tem hoje na atualidade é uma defesa fraca, muito fraca. Muito fraca, não condiz com a altura que o time tem hoje, com o dinheiro que o Bahia tem hoje através do Grupo City. Eu acho que dava para ter jogadores de defesa de mais renomado, de uma melhor qualidade.
E para desespero da torcida que fazia protesto em favor da saída pedindo a saída do Rogério Ceni, os protestos ficaram mais pesados, o futebol do Bahia despencou, como estamos vendo nas últimas semanas, mas nada disso mudou a decisão do Grupo City.
E nem vai mudar
também. E disse: Rogério continua no cargo. Mesmo com o Bahia acumulando aí 8 partidas seguidas sem vencer entre Brasileirão e Copa do Brasil, né? A diretoria mantém o treinador e aposta, né, que a parada para a Copa pode esfriar aí os ânimos da torcida e diminuir a pressão em torno do trabalho da comissão técnica.
Vai dar uma esfriada porque vão ser mais de 30 dias, um pouquinho, né, de paralisação, então não vai ter jogos, o torcedor não vai estar acompanhando o time. O Bahia treina muito longe, em Dias d'Ávila, é o CT do Bahia, o torcedor não vai lá, né? Então vai dar uma esfriada. Agora, o Bahia tem que aproveitar esse tempo para ajustar o time, porque na hora que voltar, o Bahia tem que mostrar que aproveitou esse tempo, né, Fredão?
Sem dúvida.
De paralisação do campeonato para poder consertar todos os erros que o time apresentou nessa primeira parte do campeonato. Então não adianta parar e o Bahia não fazer investimentos, né? Não trazer peças para poder qualificar mais o elenco. Não adianta ter parado e o Bahia chegar na partida seguinte, pós-Copa, e já iniciar perdendo. Então, o Rogério Ceni não é um treinador ruim. Não é um treinador ruim. Ele já provou isso. Agora, o cara precisa de peças. O Bahia estagnou. Bahia contratou esses jogadores que estão aí hoje, e aí parou, aí contratou um lateral direito para esse ano, que o cara nem jogando tá, um não sei o que lá, Gomes, entendeu? Pegou o Sanabria no ano passado, mas o Bahia precisa de muito mais, né? A torcida do Bahia não vai aceitar nunca um grupo como o City está comandando o Bahia com o dinheiro que tem e o Bahia com um time desse pobre.
Mas até porque o Bahia agora não é mais a associação. O Bahia tem um dono, que é o Grupo City.
Não, pois é.
Então pouco importa a opinião da torcida.
Não, eu acho o seguinte, o dirigente ele não pode ir, seja dirigente ou seja dono, eu concordo que ele não pode ir na pressão do torcedor, porque eu já falei aqui. Torcedor age com a emoção. O torcedor o coração do torcedor é movido à emoção. Então, muitas vezes, o torcedor fala coisa ali na base da emoção, mas depois de cabeça fria, ele... Então, o dirigente não pode ir nessa vibe. Mas ele também não pode menosprezar a torcida do Bahia, não, porque a torcida do Bahia é gigante. Entendeu?
Muito bem, Júlio.
E aí, se a torcida do Bahia, dentro de Salvador, decidir partir para uma briga, eu acredito eu que nessa briga o torcedor vence.
Muito bem, 6h56.
102,9. Gabriela Esportiva.
6h56. Fred Menezes, a NBA já tem o primeiro time classificado às finais da temporada. O New York Knicks atropelou mais uma vez o Cleveland Cavaliers na noite desta segunda-feira e conquistou a sua 11ª vitória seguida, com uma vantagem de 37 pontos no placar. A equipe nova-iorquina derrotou o time de James Harden, né, na Rocket Arena por 130 a 93 e conquistou o título da Conferência Leste da Liga. Ao cravar a série 4-0, né, os Knicks se classificaram às finais pela primeira vez desde 1999, Fredão.
O Knicks vinha já batendo na trave aí nos últimos 2 anos, com essa equipe que vem sendo formulada ali e montada, né, peça por peça. Então, o New York Knicks é uma das equipes mais tradicionais do basquetebol americano, historicamente com torcedores aí, fãs, inclusive vários atores, né? Um dos grandes aí torcedores, Jack Nicholson, um dos grandes atores aí de Hollywood, né? Beyoncé, Jay-Z, o marido dela, Spike Lee, essa galera toda aí, Justin Timberlake.
As informações dizem que as ruas de Nova York são tomadas por fãs do Knicks em festa pela vaga final aí, 27 anos, né?
Inclusive uma classificação e uma vitória cachapante contra um grande equipe, né? O Cleveland foi derrotado por 4-0, né? Na NBA, quando a equipe perde um playoff de 4-0, significa uma varrida. Então, o Knicks vem muito forte aí para as finais, ele vai ter muita dificuldade pela frente, porque as duas equipes que ainda estão brigando, hoje tem um quinto jogo, onde está 2-2. Então, para você ver o nível das equipes, o Oklahoma aí e o Santo Antônio Spurs. Hoje, 9 horas da noite, aí quem assistir é o jogo, inclusive, decisivo, apesar de ser um jogo dentro do Oklahoma. Mas não tem nada decidido. Agora, o Knicks aí com Jalen Brunson, Anunoby, Josie Hart, Michael Bridges, Karl Anthony Towns, Mitchell Robinson, Jordan Clarkson, McBride, Alvarado. Então, esses atletas aí são ídolos em Nova York, né? E vem disputando e chegando perto aí. Chegou o momento de disputar as finais da NBA depois de tantos anos. Você pode ter certeza, Tony, que os Estados Unidos, o país está parado, porque junto com o Los Angeles Lakers e o Boston Celtics, é uma equipe muito tradicional, New York, com muitos fãs aí, claro, no mundo inteiro, e nos Estados Unidos não menos que isso aí. Hoje eles viram essa turma aí, vira ídolo, né? E a torcida vai pegar pesado aí nas grandes finais desse ano. Agora, hoje, um grande jogo na outra semifinal da Conferência Oeste, que é pesadíssimo jogo, Vitor Wembanyama pelo Santo Antônio Spurs, né? E Shai Gilgeous-Alexander pelo outro lado, pelo Oklahoma City Thunder.
Muito bem, a gente aproveita já com você aí, a gente vai falar do surf, né? Encerrada a quarta de 12 etapas previstas no calendário da Champions, Championship, né? Championship Tour 26. O Brasil exerce um domínio histórico aí no ranking da elite do surf mundial. O top 4 é formado apenas por membros do Brasil Storm, né? O novo líder é Ítalo Ferreira, campeão no último domingo. Em Raglan, né, na Nova Zelândia, o Miguel Pupo é o vice-líder, Gabriel Medina é o terceiro, Iago Dorra ocupa a quarta posição. Foi um pódio gigantesco pro Brasil, né? Primeiro ao quarto lugar.
Não, na verdade, Tony, é a classificação.
Sim, hoje.
Essa classificação,
exatamente.
Os quatro primeiros colocados são brasileiros.
Uhum.
Então é uma coisa inédita.
Pode ser um pódio inédito, né?
Na verdade, a etapa não foi os quatro brasileiros, né? Foram dois brasileiros nessa etapa. O primeiro colocado foi Ítalo.
Primeiro, segundo.
Né? E o segundo foi um australiano. E aí o Iago Dorra ficou também entre os quatro brasileiros. Agora, o ranking. Hoje, do primeiro ao quarto, são brasileiros.
São todos brasileiros.
Então, hoje, quer dizer, a tendência são várias etapas, né? Nós vamos partir agora para a quinta etapa, que será em El Salvador, né? E começa no dia 28 de maio a 7 de junho de 2026, em Punta Roca. O Brasil, mais do que nunca esse ano,
bem representado,
muito, né? Bem representado e com gosto de gás, né? Gosto de sangue na boca, né? Uhum. Como diz assim, o Brasil vem esse ano para vencer novamente, porque são muitos atletas de altíssimo nível e a gente não sabe nem quem será o brasileiro campeão, porque vira e mexe aí, o Gabriel Medina já ficou com a camisa amarela, que é a camisa, o número 1 do ranking, e hoje o Ítalo Ferreira entra na quinta etapa vestindo essa camisa amarela.
Na década de 80, início da década de 90, existiu a hegemonia dos atletas australianos, né?
Os havaianos. Exatamente. E os australianos, né?
Uhum.
São surfistas aí que tem historicamente aí muitos campeonatos, e Kelly Slater, um americano que venceu, talvez o grande surfista aí, uhum, dessa geração, assim, ídolo de toda essa geração. Um atleta espetacular, né? Porque além de grande vencedor, um atleta que tem muitos anos de história competindo em altíssimo nível, né? Até pouco tempo aí, né? Inclusive esse ano ou ano passado, participou de algumas etapas como convidado, mas já com a idade avançada, apesar de grande surf, né? Um atleta espetacular.
Muito bem, a gente vai falar com o Júlio agora sobre o Vitória da Bahia, 7-3.
Gabriela Esportiva.
7-3, Júlio, presidente do Vitória, Fábio Mota, participou nesta terça-feira, né, do sorteio dos jogos do mando de campo da Copa do Brasil, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Ao ser entrevistado na saída, o dirigente informou que vai adquirir, em definitivo, os direitos econômicos do volante Zé Vitor e do atacante René, né? Ele destacou ainda que o clube tem limitações orçamentárias e por isso precisa acertar em contratações de atletas que possam crescer dentro do Vitória, gerando aí valorização para o time baiano, o rubro-negro baiano. Agora é o seguinte, pode acreditar no Fábio Mota, Júlio? Porque na época no ano passado, né, na época da campanha, ele falou em arena, falou em um monte de coisa, falou em contratações, e isso não aconteceu.
Aquilo ali foi um discurso que você até mesmo, você falava aqui, que era um discurso naquele momento, para ludibriar a cabeça do torcedor e de alguns sócios para poder ganhar a eleição. E ele conseguiu. Agora, em relação à contratação, ele foi bastante verdadeiro quando ele disse que o Vitória tem limitações, né? Limitações não quer dizer que o time não tenha dinheiro. O time tem dinheiro. Não tem em abundância para você contratar muitas peças e peças caras para que cheguem no Vitória para resolver o problema. Mas tem dinheiro para contratar. E eu acho que ele, pensando em adquirir por definitivo aí o passe, né, os direitos econômicos do René e do outro jogador, do Zé Vitor, eu acho que ele está fazendo um bom negócio, porque foi dois jogadores que mostraram, né, que tem qualidade e que eles vêm juntos ajudando o Vitória. O René, eu até questionei ele, né, quando o Vitória anunciou, porque Às vezes o Vitória faz contratação de jogadores desconhecidos, de alguns times aí pelo Brasil afora, e o Vitória chega aqui colocando esse jogador como salvador da pátria, pagando caro e colocando como salvador da pátria, o jogador não rende e acaba a contratação sendo equivocada. Mas o René não, o René ele veio da Portuguesa, né, da Lusa. A Lusa fez um bom Campeonato Paulista esse ano, né? E ele provou lá que tem qualidade, fez alguns gols com a camisa da Lusa, e o Vitória trouxe, e assim que ele começou a ganhar oportunidade aqui no Vitória, ele começou a marcar gols. Então provou que é um bom jogador. E o Zé Vitor, a mesma coisa, além de saber jogar, é um cara que aproveita os momentos também e marca seus golzinhos. Então eu acho que o Vitória está certo em adquirir, né, o passe definitivo desses dois jogadores, porque eles mostraram, né, que deu certo no Vitória. E se deu certo, o Vitória tem que fazer esse esforço aí para poder segurar.
Muito bem, Júlio, 7-6.
Gabriela Esportiva.
7-6, depois de mais de 4 décadas na TV Globo, Galvão Bueno já tem um novo destino para a Copa do Mundo 26. Aos 75 anos, o narrador assinou com o SBT e será uma das principais vozes da cobertura do torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. Segundo informações divulgadas pelo jornal O Povo, Galvão deve receber entre 1 milhão e 1 milhão e 200 mil pelo pacote fechado com a emissora. O valor seria referente aí à participação completa no Mundial e não a pagamentos mensais. A expectativa é de que ele participe de aproximadamente 10 transmissões, incluindo a abertura, jogos da seleção brasileira e da decisão da competição. Na nova equipe, Galvão Bueno também dividirá espaços com Thiago Leifert em uma reformulação da área esportiva da emissora. Apesar das cifras elevadas, o acordo ainda fica distante dos números que marcaram o auge da sua trajetória na TV Globo, quando receitas envolvendo salários, publicidades e bônus chegavam a valores muito superiores. E com isso, a gente vai ficando por aqui. 7-7.
Gabriela Esportiva.
7-7, Fred Menezes, boa noite.
Tony Café, boa noite para você, boa noite para Júlio. Lembrando que esse final de semana vai ter torneios aí de voleibol masculino e feminino no Erval Soledade, né? O Gabriela Sauros, com equipes da UESC, ADV, Guaxinins, o Sauros, Super Vôlei. Então aí, esporte na veia aí no Erval Soledade, né? O ginásio de esporte de mais importante de quadra aqui de Ilhéus. E a gente aqui vai se despedindo hoje. Um abraço para meu amigo Júlio, para você, Tony Café, o ouvinte do Gabriela Esportiva, e nosso amigo Zé, que tá fazendo falta aqui na bancada do Gabriela Esportiva.
Muito bem, Fredão. Boa noite para você, boa noite para Júlio César.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes. Mandar um abraço pro meu amigo Ícaro do Cavaco, lá no Vilela, meu amigo Charles, Paulo Renan, meu amigo Paulo Renan, o grupo Samba de Casa, no próximo domingo, lá na Praça do Nossa Senhora da Vitória, para fazer aquele samba de mesa maravilhoso, hein? Samba de Casa, fazendo samba de mesa maravilhoso. Fredão, quero você lá, quero Tony Café lá no próximo domingo.
Vou levar a
vez de nascimento, hein? Leve. Só complementando a informação que o Tony falou, Galvão, essa semana que passou por uma cirurgia para corrigir a coluna com problema de disco, hérnia de disco.
Exato.
Mas era uma cirurgia tranquila, que ele iria voltar para casa com poucos dias de operado e não atrapalharia o trabalho dele na Copa. Também passou por uma cirurgia de visão, que eu vi um vídeo também. O homem tá assim.
Ele aproveitou e fez a cirurgia dos olhos também.
Consertou a junta mocinética e os faróis.
Pois é, aí. Deixa eu mandar um abraço também. Mandar um abraço a toda a galera da comunicação da prefeitura, que houve Gabriela Esportiva. Hoje à tarde eu estive lá e o pessoal comentando que houve, inclusive falando que eu critico muito o Flamengo
alguns torcedores do Bahia lá,
você tá igual Zé Maria, que fica criticando o Vasco o tempo todo.
Mandar um abraço para Lequinho, que mandou um zap pra gente aqui, diz: Júlio, o Bahia nunca vai trilhar o caminho do Vitória. O Bahia é diferenciado, meu amigo Lequinho, gente boa, gente fina. E um abraço pra galera aí do Top da Economia, o Filezão Supermercado, Nossa Senhora da Vitória. Aí. Amanhã, quarta-feira, é dia do hortifruti.
O que ele quer.
Frutas, verduras, legumes, tudo fresquinho, de primeira qualidade, com excelentes preços. Quarta verde, Filezão. É amanhã, top da economia.
O carrinho lá é cheio, né, Júlio?
Ave Maria.
É 15h15 ou 30h30.
É chapado, meu irmão. Vai lá amanhã pra você ver o hortifruti como é que tá.
Abraço, pessoal do Filézão. Beleza, 7h10. A gente volta amanhã. Fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas no dia de hoje. Você ouviu Gabriela Esportiva no oferecimento de InforLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus. E Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da seleção brasileira adulta e criança, diretamente da Nike. A Big Loja tem calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Gabriela Esportiva volta amanhã.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.